Essa não é uma crise qualquer, nem política, nem econômica, mas a própria solução da crise exige mais educação. E nós temos que fazer mais com menos, temos criatividade e inovação para podermos atingir as metas do PNE e mantemos o sistema educacional avançando em relação ao acesso, à permanência e à qualidade.
Há um tempo eu entrevistei o professor José Pacheco, né, da Escola da Ponte, e aí o que ele me diz é assim, não, o Brasil ele tem recursos necessários. Se a gente tivesse um projeto suficientemente inovador, a gente conseguiria ter uma escola que demandasse até menos recursos.
O Brasil, se você olhar o comprometimento do PIB do país com a educação, nós estamos um dos países que mais avançou e melhor posicionado. No entanto, quando você olha o PIB per capita da educação, como nós somos nosso PIB per capita, somos um país de 204 milhões de pessoas, nosso PIB per capita é, em média, um terço do que são os países da OCDE. Como nosso PIB per capita é muito mais baixo, o investimento per capita em educação é, em média, um terço do que os países da OCDE investem. Então, quando eu falo no salário do professor, nas condições da estrutura, no que eu devolvo para o aluno, em média, é um terço do que eles investem. Os melhores países, por exemplo, Coreia do Sul, $34.356. Nós investimos $15.838. Você olha, por exemplo, educação primária, o Brasil investe $2.300, eles investem $7.500. Uhum. É um terço. Educação secundária, nós investimos $2.666, eles investem $9.280. Então, é menos de um terço. Nós não temos o mesmo recurso que eles têm. Por isso que é muito importante exatamente o que eu estou dizendo. Nós precisamos fazer mais, com mais criatividade, para a gente ser competitivo.
Você acha que nesse momento cabe ao Congresso também caçar umas novas fontes?
Acho indispensável que o Congresso debruce sobre o financiamento da educação.
Mas a gente está vendo agora greve de professor por falta de pagamento do piso, né? Questão até de estados terceirizando a administração de escola para a UES. Eu não sei se o senhor coloca isso na mesma moeda de falta de dinheiro ou se é uma gestão criativa aí, né?
Não, eu acho que são duas coisas diferentes. Greve nós temos tido, acho que tem um problema. A opção de uma lei de greve que regulamente é um direito, mas nós não podemos ter greve prolongadas que prejudicam o processo de aprendizagem. E na opção, que eu já tinha dito isso desde a minha aposta, nós precisamos construir uma solução em diálogo com os professores. O piso é muito importante, porque se é verdade que o piso salarial cresceu 47% acima da inflação em 6 anos, muito além do que a receita dos municípios e dos estados, partiu de um patamar muito baixo. Porque quando a gente olha esse dado aqui, por que que os professores não têm formação na disciplina? Porque hoje, quando você faz uma pesquisa no ensino médio, os concluintes do ensino médio, quem quer ser professor, a Fundação Carlos Chagas, só 2% quer ser professor. Por quê? Porque o salário não é compatível com as outras oportunidades do mercado de trabalho. Se a gente não fizer o esforço de melhorar o salário e a carreira do professor, nós não teremos bons professores na sala de aula. E o desenvolvimento do Brasil não se resolve sem isso. Então, acho que esse é um problema, tem que dialogar sobre o dia de greve, e tem que continuar valorizando a carreira e o salário. Por exemplo, esse nosso programa de formação com 105 mil vagas, tem que ter um progresso na carreira. Professor que conclui sua formação na disciplina que ele está dando, que volta a estudar, que se qualifica. Então, os municípios e estados têm que ajudar a estimular essa formação, senão você não tem qualidade no aprendizado.
E questão de universidade, então o senhor acha que a gente tem que, na verdade, dar uma reduzidinha mais no que a União investe em universidades, buscar outros fundos, como o senhor colocou, né, esse fundo de ex-alunos?
Melhorar a gestão. Nós vamos ter que desacelerar a expansão, nós não temos condições de manter o ritmo de expansão, consolidar e fazer bem feito o que nós fizemos e buscar outras fontes de parceria e financiamento para a universidade. Esse exemplo, por exemplo, dos fundos administrados pelo Conselho Universitário, investido com política pública, é uma boa experiência internacional que não tem porque o Brasil não trilhar. Eu sou totalmente favorável também a essa recomendação do Congresso Nacional, a essa possibilidade de, na pós-graduação lato sensu, você cobrar pelos cursos. Quer dizer, um profissional que já está formado, que vai ter uma especialização, por que ele não paga, ajudando, inclusive, a financiar a bolsa de estudo daqueles que não podem ficar na universidade?
E aí o Estado poderia, de repente, focar mais na educação básica.
É o que nós temos feito todo ano. Cada ano a gente está aumentando o investimento na educação básica, que são 40 milhões de estudantes, e é o nosso maior desafio.